passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da saúde do homem. Nosso ouvinte maranhense, que pede para ser identificada como mulher preocupada com a saúde do marido, conta na sua carta que o seu companheiro sofre há muitos anos de uma coceira nos testículos. Na verdade, acho que ela está se referindo ao saco escrotal. Ele já foi ao médico e usou vários remédios, mas o problema sempre volta a aparecer. Por isso, pede que um especialista responda se a coceira do seu marido é uma alergia ou uma doença. Para atendê-la, convidamos o Dr. José Carlos Leidner, que é urologista e andrologista do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, e do Hospital Santa Lúcia, aqui em Brasília. Bom dia, Dr. Leidner.
Bom dia.
Doutora, nosso ouvinte do Maranhão, preocupada com a saúde do marido, descreve para a gente alguns dos sintomas do problema do marido dela. Ela conta que o saco dele coça muito, chega a inchar, forma feridas, sangra e às vezes até sai um líquido amarelado do local. Ele já tomou uma lista de medicamentos. Ela fala que ele tomou Flucocid, Fluconazol, Cetaconazol, Celistone, usou também algumas pomadas Acetobeta, Acandicorde, Quadriderme e Permute. Ela termina informando para a gente que o marido dela trabalha como vaqueiro. Doutor, o senhor sabe o que poderia ser a doença do marido dela?
Na realidade, seria muito importante a inspeção visual. Mas pela descrição que ela faz, dá para perceber que com a coceira, coça muito, passa a unha, ele acaba criando pequenos microtraumatismos na pele. E isso propicia a infecção por bactérias que colonizam a nossa pele mesmo, né? Por isso que ela diz que existe essa secreção amarelada, o que a gente já considera como uma infecção secundária por bactérias que fazem parte da flora local. Então, certamente, ele vai precisar de algum tipo de antibiótico. São os antibióticos do grupo das cefalosporinas que se usa mais nessas circunstâncias. Mas isso é um problema secundário. O problema primário, o problema original, que é a coceira, é difícil dizer. Pode ser uma alergia, pode ser uma infecção por parasitas. E isso aí, em último caso, se o diagnóstico for muito difícil, às vezes é necessário fazer uma biópsia da pele e mandar para exame. Uma coisa importante também que ela colocou é a atividade profissional dele. O vaqueiro, ele tem uma atividade que ele sua muito, né? Anda a cavalo, enfim. E isso propicia coceira nesse local. Então, inicialmente, seria interessante ele interromper a atividade profissional dele temporariamente e fazer higiene local. É com água e sabão mesmo, coisa simples. Isso já certamente vai trazer algum alívio. E ele não pode coçar. Quanto à origem, né, dessa coceira, realmente fica difícil de imaginar o que possa estar causando em face das inúmeras causas que podem ser responsáveis por essa coceira. Então, como eu disse, pode ser processo alérgico, pode ser infecções por parasitas mesmo e outras doenças específicas da pele. Mas, inicialmente, a orientação que eu poderia dar é higiene local e suspender temporariamente o trabalho dele e procurar um especialista próximo a ele, né? Que poderia ser um dermatologista ou um urologista.
No caso, se o diagnóstico fosse mesmo de uma alergia, que tipo de alergia poderia causar um problema como esse?
Pois é, aí depende do tipo de, principalmente das vestes dele, né? Eu teria que fazer um interrogatório mais específico com ele, né? Porque certamente, assim, vai ser difícil de tentar identificar os fatores, né? São várias situações que podem causar alergia aí. A roupa íntima é o mais comum, né? Tem que ver que tipo de roupa que ele usa, se a base de roupas íntimas, a base de tecido sintético, né? Às vezes podem causar uma certa irritação e alergia, né?
As cuecas de nylon, de produtos de nylon, né?
Isso. Elas são misturadas, né? Tem vários componentes, entre elas o nylon e outros tecidos.
Doutor, no caso de infecção por bactérias ou até mesmo fungo, essa medicação que ele vem usando ao longo do tratamento que ele tem feito, ela é adequada para isso?
Na realidade, a gente tem que saber como que ele tomou e de que forma ele tomou, porque ele lista vários medicamentos. A gente não sabe se ele tomou de forma combinada, por quanto tempo, então fica difícil realmente saber a causa. E depois definir qual é a melhor medicação, né? Então, o número de medicamentos não necessariamente não traduz um tratamento que ele tenha feito de forma adequada. O interessante seria, inicialmente, cuidados locais, que foram esses aí que eu já falei, e ele tem realmente que procurar um especialista. Não há outra forma, né? Porque existem várias causas para isso. mesmo ele fazendo um acompanhamento adequado, às vezes, se elas se tornam crônicas por muito tempo, o tratamento é prolongado, né? Então é difícil, às vezes é difícil de conseguir controlar. Mas em todos os casos se controla, às vezes só leva tempo.
E doutor, como que seria feito o diagnóstico? Se ele chegasse a um consultório médico, por exemplo, que exame o ia fazer?
Basicamente, exame local. Orientar a higiene e pedir para ele retornar com em torno de uma semana. Depois disso, a persistir, aí ou seria fazer um tratamento com anti-inflamatórios locais, antialérgicos, ou antifúngicos mesmo, orientar que ele continue durante um período sem trabalhar, para que o suor e o calor não perpetuem o quadro, entendeu? E aí pedir para ele retornar mais uma ou duas vezes até o quadro se estabilizar ou curar.
Doutor, o senhor falou em ele deixar de trabalhar. A profissão de vaqueiro, que tipo de problemas a profissão de vaqueiro pode afetar o homem, pode atingir o homem?
Esse tipo de situação não é assim tão frequente. É uma condição que não é tão frequente de se ver. Mas está relacionado basicamente ao trabalho braçal, né? Que a pessoa fica exposta ao sol durante muito tempo e o calor e a umidade local podem propiciar esse tipo de situação, né? E facilitar tanto infecção por fungo quanto bactéria ou alguns parasitas.
Doutor, vamos falar um pouquinho de saúde do homem?
Claro.
Como que o senhor vê a questão da saúde do homem nos dias de hoje? E eu queria saber também se os homens hoje estão frequentando mais os consultórios médicos.
É, sem dúvida. Agora, recentemente, a própria Sociedade da Especialidade, Sociedade Brasileira de Urologia, ela vem estimulando muito, tanto através da mídia, quanto através de orientações específicas, de trabalhos específicos em comunidades, orientando as pessoas de que realmente os homens devem realmente procurar orientação médica, principalmente a partir dos 40 anos de idade, em todas as faixas etárias, tanto a criança quanto o jovem, né, o adolescente, e o indivíduo de mais idade a partir dos 40 anos de idade. O objetivo disso é justamente tentar detectar problemas que possam causar doenças graves e que são preveníveis. A gente sabe que as mulheres vivem em média em torno de 7 anos mais do que os homens. Uma das razões é justamente essa falta de atenção à saúde masculina. Então, o objetivo da sociedade é justamente fazer com que o homem procure o médico, seja orientado em relação às medidas de saúde que muitas vezes as pessoas desconhecem e pelo simples fato de achar que não tem sintomas, que não sentem nada, elas não procuram orientação de saúde e muitas vezes acabam deixando de diagnosticar doenças em fase inicial para uma fase mais tardia em que o diagnóstico sempre é mais difícil, né?
Doutor, os homens costumam fazer consultas periódicas ou eles só procuram o médico quando eles já estão doentes?
Olha, isso mudou muito. Há 20 anos atrás, essa questão da doença prostática, que é sem dúvida o carro-chefe, né, nas doenças urológicas, há 20 anos atrás não se falava muito, ou se falava muito pouco em relação às doenças prostáticas. Hoje em dia, o homem já busca isso muito mais e com essa própria divulgação, né, através da imprensa, de outros órgãos de comunicação, as pessoas têm se inteirado mais a respeito das doenças, né, o que pode ser feito para evitá-las.
Além do câncer de próstata, quais seriam as doenças mais comuns apresentadas pelos homens nos consultórios, doutor?
Isso aí depende muito da faixa etária, né?
Uhum.
Nas crianças, principalmente as infecções urinárias, as malformações de pênis e do testículo, a própria fimose, que é extremamente comum. No adolescente, mais é varicocele. Varicocele são varizes que dão na bolsa testicular e que podem levar à infertilidade. O cálculo renal também é muito comum, principalmente no jovem, a partir dos 25, 30 anos até em torno dos 50 anos, né, que é a faixa etária mais frequente. E a partir dos 40 anos começam as doenças relacionadas à próstata e os tumores, doenças malignas do sistema urinário e genital masculino.
Existe uma estatística, doutor, de que tipo de homem tem uma propensão maior a ter o câncer de próstata?
Existe um grupo de risco bem conhecido, que são os indivíduos que têm histórico familiar de câncer de próstata, que seja pai ou irmão, né, que são os parentes de primeiro grau. E quanto maior o número de parentes de primeiro grau que tenham câncer de próstata, maior a chance daquela pessoa que está sendo avaliada de ter também. Além do histórico familiar, a raça negra. Os negros, habitualmente, eles têm câncer de próstata numa fase mais precoce e com uma agressividade maior. Basicamente são esses, né? São os grupos de risco assim, mais importantes. E à medida que o homem vai envelhecendo, também a chance de ter câncer de próstata é maior. Existem estimativas de que se todo homem viver até os 100 anos de idade, todo homem terá câncer de próstata.
Hoje a medicina já consegue detectar isso e evitar que isso aconteça?
A prevenção do câncer, né? Evitar com que ele surja, não existem assim, medidas que vão funcionar em todo mundo. O que a gente recomenda é que as pessoas tenham hábitos de vida saudável, se alimentem bem, principalmente fruta e verdura e carne branca, né? Evitar a gordura de origem animal e carne vermelha. Não que sejam tipos de alimentos que estejam proibidos, mas eles não devem fazer parte da rotina, e sim que sejam consumidos excepcionalmente, né? Além da alimentação, a gente sabe que o sol da manhã, ele tem um fator protetor também no desenvolvimento de câncer de próstata. Então a gente recomenda que as pessoas tomem sol naqueles horários mais adequados, né? Que são até as 10 horas da manhã, pelo menos por 30 minutos. E existem estudos também que recomendam que a atividade sexual até os 40 anos, ela deve ser realizada em torno de 5 vezes por semana, ela também tem um efeito protetor. A partir dos 40 anos, a atividade sexual parece não ter um efeito protetor sobre a próstata. Então, esses são estudos que saíram recentemente e que ajudam, né, a gente a prevenir o câncer da próstata.
Doutor, ainda há um preconceito muito grande da parte do homem na hora de fazer o exame de toque?
É, ainda existe uma certa resistência porque o exame é um pouco desconfortável, né? Ele não dói, mas é um exame desconfortável. Mas isso, com a informação e com o tempo, a tendência é isso desaparecer. É importante lembrar que o exame de toque de próstata feito através da introdução do dedo no ânus é realizado porque a próstata é vizinha ao reto, ao ânus. Então, através da parede do reto, que é bem fina, a gente consegue perceber a superfície prostática. Então, esse exame digital, né, o exame do toque de próstata, permite com que a gente perceba o relevo e a consistência prostática. Porque os tumores da próstata, eles tendem a alterar tanto o relevo quanto a consistência. Muitas vezes percebem nódulos endurecidos que podem sugerir a presença da doença.
Doutor, vamos falar um pouco de fimose. Fimose é uma coisa que preocupa muito as mães quando os filhos estão pequenos. E atualmente a gente não sabe muito como agir, porque não é mais recomendada aquela massagem que era feita antes.
Exatamente.
A utilização de pomada. O que deve ser feito?
Na realidade, a criança, quando ela nasce, ela tem uma fimose, digamos assim, congênita, né? Ela nasce com aquele excesso de pele e com um anel, que a gente chama de anel prepucial, que é o orifício por onde se exterioriza a cabeça do pênis. Às vezes ele é muito estreito e não permite a exteriorização da cabeça do pênis. Isso é fimose. À medida que a criança vai crescendo, na maior parte das crianças, esse anel ele relaxa um pouco e passa a permitir essa exteriorização da glande, né, da cabeça do pênis. Não se deve fazer exercício porque existem aderências, a pele prepucial, a mucosa prepucial, ela, logo que a criança nasce, muitas vezes ela é aderida à cabeça do pênis, e se forçar, fizer o exercício, às vezes isso aí pode desfazer de forma inadequada essa aderência e sangrar, e depois aquilo ali forma cicatrizes que aí sim serão definitivas. Então, a princípio, não se deve mexer, não se deve forçar. Se deve tentar exteriorizar a glande, não conseguindo fazer a higiene ali local, até com cotonete, enfim, com o objetivo de tentar manter limpo. Com o tempo, a tendência é essas aderências se desfazerem e o anel prepucial, o orifício prepucial, ele relaxa naturalmente, a tendência é expor a glande. Na dúvida, é melhor levar ao médico.
A partir de que idade já seria natural que essa glande já estivesse assim para fora?
A partir dos 4 aos 7 anos. Isso aí já seria esperado que a glande já estivesse exposta.
Quando isso não acontece, há indicação de cirurgia?
A indicação da cirurgia de fimose, ela ocorre quando existe essa persistência, tanto nas aderências quanto no anel estreito, né, o anel prepucial estreito, quanto a presença de infecções recorrentes, ou então a dificuldade de manter a higiene. Aí tem que conversar com o médico realmente para definir, caso a caso, qual seria a melhor oportunidade de se fazer ou não a cirurgia.
O senhor falou também que um dos casos mais frequentes que afligem os homens na área da saúde do homem seria os cálculos renais.
Isso.
Uma vez que ele tenha tido um cálculo renal, ele pode vir a ter novamente? Há uma tendência nesse homem de desenvolver cálculo renal?
Não. A maior parte das pessoas, né, em torno de 80% das pessoas, tem uma ou duas crises na vida e não tem outras. Nessas pessoas não há necessidade de maior investigação. É importante a atenção médica para ser orientada. Mas, assim, uma investigação mais aprofundada para tentar definir o motivo da formação de cálculo urinário não é necessário em função do fato de que a maior parte dessas crises, a pessoa forma um cálculo, ele tem uma crise, uma cólica renal, acaba eliminando e muitas vezes nunca mais tem isso durante a vida, né? Então, isso ocorre principalmente por baixa ingesta de líquido. Por alguma razão, a pessoa, durante um período, deixa de tomar mais líquido, acaba formando o cálculo e acaba eliminando, né? Às vezes, depois desse susto, ele passa a tomar mais líquido e acaba não tendo isso mais ao longo da vida, né? Agora, existem pessoas que têm, realmente, um distúrbio metabólico, porque a urina é uma solução complexa, tem várias substâncias ali diluídas. E algumas pessoas têm transtornos metabólicos que fazem com que essa urina, que tem muita coisa diluída, propicia a agregação, a associação, né, a agregação de cristais, que todo mundo forma cristais. Mas em algumas pessoas, esses cristais têm a facilidade de se agregar e formar uma pedra maior. Então, nesses casos, há necessidade de fazer uma investigação e, às vezes, com orientação dietética ou com medicamentos, a gente consegue corrigir a composição da urina e fazer com que a pessoa não forme mais cálculos, ou pelo menos reduza a frequência com que esses cálculos se formem.
O senhor acha que essas campanhas do Ministério da Saúde, a mídia tendo falado atualmente sobre essa questão do cuidado com a saúde do homem, tem feito o homem realmente assumir uma postura de se cuidar mais cedo?
Sem dúvida, essa é uma questão cultural, né? Eu acho que são duas questões principais. Primeiro, a informação, né? Que eu acho que a própria mídia e os órgãos responsáveis estão fazendo. E também propiciar a essas pessoas condições para que elas sejam avaliadas. Realmente disponibilizar serviços de saúde, que as pessoas tenham acesso e procurem fazer as suas avaliações periodicamente. A gente recomenda que os homens procurem seu urologista pelo menos uma vez por ano. Em algumas situações, pelo menos a cada 2 anos. Mas a regra geral é uma vez por ano.
Como que o senhor viu o atendimento do homem na rede pública atualmente, doutor?
Olha, eu acho que em cada região do país tem uma realidade diferente. Aqui em Brasília, eu acho que ela é relativamente satisfatória. Eu acho que as pessoas que acabam insistindo, né, existe uma certa dificuldade realmente na consulta com o especialista, mas aquelas pessoas que persistem, que insistem, acabam conseguindo. E hoje em dia, a fila, assim, para cirurgias e para consultas, elas não têm demorado tanto tempo, né? Antigamente, as pessoas passavam anos, né, sem conseguir. E hoje, isso aí eu acho que se reduziu para alguns meses. Então, eu acho que isso tem melhorado e a tendência, eu acredito que seja cada vez mais melhorar.
A partir de que idade os homens devem começar a se prevenir, doutor?
Para aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, né, é a partir dos 40 anos. E todos os outros homens a partir dos 45 anos. É interessante esse acompanhamento anual, porque é claro que a maioria dos exames vão ser normais. Mas é que tem pessoas que têm próstatas diferentes, então os exames não vão ser sempre dentro daquela faixa de normalidade. Então, digamos assim, cada um vai ter a sua normalidade. Então é interessante que as pessoas iniciem precocemente essa avaliação para a gente saber como é o caso de cada um. Essas avaliações, elas são individualizadas. Então é importante que as pessoas façam essa avaliação realmente a partir dos 40 ou 45 anos, para que, se elas vierem a apresentar alguma doença, a gente consiga pegar numa fase bem precoce.
Tá, joia. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa mais uma vez, tá?
Tá, muito obrigado, foi um prazer.
Eu que agradeço. Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre saúde do homem com o Dr. José Carlos Leidner, que é urologista e andrologista do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, e do Hospital Santa Lúcia, aqui em Brasília. Atendemos também a mulher preocupada com a saúde do marido, do Maranhão. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.